do Abel é ruim. Só que a grandeza dele como técnico, e ele é grande pra caramba, ele é um dos melhores, mas ele pra ver a leitura do jogo é difícil.
E o banco do Flamengo é bem melhor que o do Palmeiras.
E vou dizer uma coisa pra você. Vamos ver com quem que ele vai entrar, quem que fica no banco. A leitura do Abel, ela é... Por exemplo, se o Alan vai... Se o menino jogar mal o primeiro tempo e estiver 0-0, ele tira o moleque.
Sim.
Se o Rafael Veiga entrar titular e jogar mal, mesmo estando 0-0, ele tira. Ele não tem leitura de jogo. Esse é o grande defeito do treinador Abel. Além da máscara, o cara é egocêntrico, narcisista, além de ele achar que nós aqui somos, que ele é europeu, né? Mas ele como treinador é um monstro. Mas a leitura do jogo dele é ruim, Paulo do Vale, do que eu penso.
Só para concluir...
Desculpa, Pedro.
Não, imagina, sobre esse negócio que você comentou da leitura do jogo dele, às vezes ele comete um erro, ele comete erros para mim, que são assim... Às vezes tem um jogador que está jogando muito bem, mas por hierarquia dentro do elenco, ele tira o jogador que está melhor na partida e coloca um outro, ao invés de tirar o jogador que ele deveria tirar.
Pô, ele faz isso com o Vitor Roque e com o Flaco Lopes.
Exatamente.
Lucas Bueno, o que você pensa disso? Depois Paulo do Vale, qual que você vê? Qual a ideia sua de jogo de sábado para você? Quando começa a parada toda nossa aqui da Rádio Bandeirantes?
Vai começar uma hora da tarde.
Uma da tarde, já começando, arrebentando.
Isso, a seleção apresentando.
Quem vai apresentar?
Capriotti, Capelanes, Fernandinho, Zaidan, Pretzel e Quesada.
Então vamos lá, todos mundo.
Eles da uma até as sete.
Que legal, e aí?
Daí a ideia para a final da Libertadores, o Palmeiras, nas duas finais de Libertadores, ele chega jogando muito diferente do que chega jogando durante o ano todo. Então eu imagino que o Palmeiras vai chegar de um modo
Mas chegou melhor ou chegou pior?
Chegou diferente.
No que você tá falando.
Ele chega...
Diferente como?
O estilo de jogo. O estilo de jogo do Palmeiras durante o ano é um. Na final da Libertadores, tanto contra o Flamengo, tanto contra o Santos, foram dois estilos completamente diferentes do que ele mostrou contra o ano. Então eu imagino que o Abel vai fazer a mesma coisa. Jogou num estilo durante o ano inteiro, e para esse jogo em específico vai entrar num estilo em que ninguém viu ainda. E que foi o que surpreendeu o
Flamengo. Ele faz muito isso, né?
Ele faz muito isso. E foi o que surpreendeu o Flamengo na final de 21. Tanto
que... Mas será que o Flamengo vai deixar de ser surpreendido de novo? Se já fez isso? A gente tem que entender isso também, né?
Tem os dois lados da moeda, do mesmo jeito que o Abel pode...
Talvez o Felipe Luiz fale assim também. Vamos lá. Eu vou me colocar no lugar... Ó, os caras marcam pra caramba, então a gente vai marcar. A gente não vai deixar eles jogarem. A gente vai pressionar eles. A gente não vai dar chance pra eles. Porque o De Arrascaeta tá... Galudo. O que você pensa, Paulo do Vale? O que vocês estão assistindo?
Eu tava pensando...
Ah, eu gosto.
Eu tô vendo o americano, mas
Dallas
eu tava pensando... Dallas e Kansas City. Hoje é Thanksgiving,
né? O cara lá,
Patrick Mahomes.
Ah, esse cara é um monstro, hein?
Monstro. Hoje é Thanksgiving, né? Nos Estados Unidos, feriado de Ação de Graças.
É, eu vi meus filhos moram lá. Ele falou, pai, hoje é... Como é que fala?
Thanksgiving.
Falei, que porra é essa? Falei, não tem aula. 10 dias sem aula. Aí um filho meu falou, pai, eu vou lá pra casa. Falei, tá bom. Aí o outro, tá trabalhando. Falou, pai, eu vou trabalhar os 10 dias de Games Gibbs. Falei, mete o pau, velho. Sabe quanto que meu filho ganha por hora lá? $16.
Bom.
Ele trabalha 6 horas.
Bom.
Hã?
Dá $80 por dia.
É. Vai trabalhar 10 dias.
Excelente.
$800. 8 vezes 6.
R$480.
Que tá louco?
Não, 4.800.
É.
Errei só por 10 vezes a menos.
É, você tirou o zero. E sabe o que o meu filho faz lá, vocês sabem? Ele lava panela, limpa panela de comida. Ele lava o chão.
No mês dá uns 10 salários mínimos aqui.
Não, mas... mas aí...
Pô, que legal.
É muito legal, eu tenho muito orgulho do meu filho.
Muito bom mesmo. Então hoje tem os jogos, né, do futebol americano, são 3 jogos ao longo da quinta-feira no Thanksgiving, e por isso na sexta-feira tem a Black Friday, que foi adotada no Brasil.
E lá é de verdade,
nos últimos,
né,
anos. Aqui tá virando, viu?
Mas não é todo lugar não, Paulo. Porque,
mas principalmente nesses varejos hoje de internet, né?
Que legal, se você tá falando isso, eu acredito, filho.
Porque hoje a concorrência é muito grande, né? Eu sinto aqui, o Mercado Livre, a própria Amazon, né? Então, assim, hoje os caras levam bem a sério porque é uma boa concorrência, podemos dizer assim. Claro que não em todos os lugares, mas como aumentou muito as vendas de internet, principalmente depois da pandemia, tava vendo até a entrevista do CEO do Mercado Livre no Brasil, É, e ele falava a respeito disso. Então os caras hoje tem muito essa questão da concorrência, de você tentar ter uma oferta melhor que o seu concorrente, né?
Tá tendo.
Enfim, é, o craque, eu vou ser bem sincero, eu opino quando eu tenho opinião, e acho que é mais fácil opinar quando o Palmeiras perde de 3-0 pra LDU e chegar aqui e falar que o Palmeiras vai virar o jogo, é, como virou. Pra sábado, eu não faço a menor ideia mesmo.
Do que vai acontecer.
Não faço a menor ideia.
É muito louco isso.
Mesmo.
Eu fui agora com o Max, né, num cara que ele, do Instituto Ayrton Senna, Mosca, ele é o único do mundo há 30 anos que pode fazer a réplica dos capacetes do Ayrton Senna. E todo o dinheiro revertido vai para o Instituto Ayrton Senna. E eu ganhei, acabei de ganhar do Mosca, um cara maravilhoso, é, o capacete de 1979 do vice-campeonato do Ayrton Senna de kart, né? E eu tava conversando com muita gente lá, tinha os palmeirenses, papapá, ele falou, Neto, e aí? Eu falei, olha, a parte tática, se o Palmeiras acertar, papapá, dá o Palmeiras. Desde que o Flamengo não corra aquilo que eu e o Pedro falamos. Mas no fundo, eu acho que os dois é a mesma potência.
É.
Né?
É.
Eu acho que é muito louco. É muito louco isso pela grandeza dos dois, o que eles estão fazendo, né?
O que eu ia te perguntar, considerando os jogadores dos dois times, qual dos times você acha que tem mais jogadores com capacidade de decidir a final? Porque pode ser até que o Flamengo tenha jogadores melhores.
É, mas assim,
capacidade de decidir, eu acredito mais no Palmeiras.
Eu acho que tem dois jogadores do Palmeiras que eu acho que eles são fazedores de gols, assim, de uma maneira, que é o Flaco Lopes e o Rafael Veiga. Já pelo lado do Flamengo, eu acho que tem dois que podem decidir. Não estou falando em bola parada, porque em bola parada eu acho que só o Jorginho de pênalti e o Rafael Veiga, que eu acredito. É o Bruno Henrique e o De Arrascaeta. Eu acho que essa vantagem que o Palmeiras tem desses dois jogadores, ela é determinante para o título do Flamengo, no meu ponto de vista. É o que eu penso.
E nas últimas Libertadores que o Flamengo jogou,
as finais
todas, só o Gabigol fez gol.
E outra coisa, hein? E vou dizer uma coisa para vocês: se for para os pênaltis, eu sou Flamengo.
A gente nunca viu o Carlos Miguel em disputa.
Não, mas não é isso, não. A gente vê o Palmeiras ser incompetente durante esse tempo todo. Se a gente analisar do jeito que a gente está analisando o futebol. Entendeu? Agora, e se for para os pênaltis, imagina o cansaço dos caras. Imagina o jogo que vai ser sábado.
E a tendência é de um Palmeiras mais cansado, porque eu acho que o Flamengo vai ter mais a posse da bola.
Né? Isso, exatamente isso. A gente vai para mais um break aqui nos Donos da Bola. Obrigado, hein, Capriotti. Vai ficar até as 8 horas aqui, não é verdade? Obrigado, hein, Capriotti. Tá dando bastante trabalho para nós, hein? Então, a partir de ano que vem, os Donos da Bola, das 6 às 8. Já vou dizer já para a programação, pro Thiago do comercial, para todo mundo, que eu quero mais meia hora de Donos da Bola. Senão, não faço mais.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Rádio Comercial.
O Natal já chegou na Mescolote Peças e na Super M Mescolote. Óleo para motor Brax Lube 20W50, R$ 17,90 ao litro. Jogo de tapete automotivo Carflo, 100% borracha, R$ 109,90. Capa para cobrir carros, tamanhos PM ou G, R$ 79,90. É preço de custo e você ainda concorre a um show de prêmios nas compras acima de R$ 100. Natal para valer, Mescolote Peças, Avenida Mano Goulart, 1189. Super M Mescolote, Avenida Brasil, 1845.
Em qualquer lugar do mundo, você pode ouvir a Rádio Comercial. No nosso site, comercialam.com.br, ou no celular. Baixe nosso aplicativo no Google Play ou no App Store do seu iPhone e digite Comercial AM 1440. Comercial AM 1440. É muito fácil. Baixou, é só ouvir. Rádio Comercial. Todo mundo ouve.
Você está ligado na ZYK 634, 1440 kHz. Rádio Comercial de Presidente Prudente. A emissora que está sempre na frente.
Todo mundo ouve a Comercial.
Rádio Comercial, há 65 anos fazendo parte da sua vida. A gente cresceu junto, acompanhando os momentos importantes, embalando as lembranças com boa música, informando com responsabilidade, trazendo o melhor do entretenimento, do esporte e do jornalismo. Aqui tem conexão direta com o que importa, com o que emociona, com o que diverte. Rádio Comercial, 65 anos ligada à sua vida. Música, comunicação divertida e muita informação. Tudo num só lugar. Rádio Comercial, 65 anos de história, energia jovem e 100% conectada a você.
Dia após dia, a rádio é sempre a voz que você confia. Na Comercial, tem a informação na velocidade que você precisa. Feita de um jeito sério e com credibilidade. Às 7h30, Jornal das 7. 11 horas, Patrulha Comercial. Às 16 horas, Comercial Acontece. E durante a programação, informativos para te deixar ligado com os fatos. Rádio Comercial. Todo dia, sua dose de informação na medida certa.
De segunda a sexta, a partir das 16h, na Comercial. Comercial Acontece. Apresentação, Neuza Matos. Oferecimento.
Unimed Prudente, cuidar de você. Esse é o plano. A CIP, há 97 anos, congregando a força empresarial. Laboratório Mastellini, abrindo Washington Luiz, 1009.
Rádio Comercial. Aqui, a notícia acontece.
Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes.
Ó, vou colocar agora aqui na Rádio Bandeirantes, Donos da Bola 7KBet, para que todo mundo possa ouvir os gols do Palmeiras e também os gols do Flamengo. E tem uns casos interessantes aqui que seria legal. Lucas Bueno, que a gente vai fazer até a arte amanhã, que vai ficar até melhor. Lucas Bueno, quais foram os jogadores que fizeram gols em finais de Libertadores do Flamengo, da história do Flamengo? Olha que loucura, hein?
Somente dois jogadores, craque. Somente o Gabigol e o Zico. São só dois jogadores em quatro finais de Libertadores.
Olha que loucura, velho.
Quatro gols pra cada.
Muito louco isso. 8 gols, 4 gols pra cada.
4 gols pra cada e o Zico só jogou a final de 81.
Isso é muito...
Na final de 81 ele fez 4 gols.
Isso é muito louco.
Foram 3 jogos na final Flamengo-Cobreloa. E...
Eu joguei lá em Cobreloa, é duro, cara.
Marcado pelo tanto que os chilenos bateram no Zico durante todo o confronto.
Não, mas não importa. O galinho é o galinho. E aí tem um dado também legal. Última vez que a equipe do Flamengo ganhou por batida de pênalti, com quem foi, Pedro?
Foi contra o Palmeiras, craque.
Aí, ó, tudo tá dando certo pra nós. Os caras foram com o ônibus errado, né? Não foi ninguém lá pra eles. Eles viajaram erradamente, uma logística idiota por parte do Palmeiras.
Você viu a história do piloto?
Por favor.
O Palmeiras fez questão de ir com o mesmo piloto de avião que levou a delegação pras finais de 2020 e 2021. É o palmeirense Antônio Carvalho. Terceira vez que ele comanda o avião do Palmeiras rumo a uma final de Libertadores.
E as 3 vezes ganhou.
É, ele levou para as 2 que ganhou.
Que legal. Mas às vezes também tem um dia que o piloto não ganha, né? Tem um dia que o vento vai ter que baixar, vai ter que rebeter. Tem um dia que, às vezes, não é para ganhar. Eu não sou supersticioso. Vocês são? Quem é? Você é?
Eu sou também.
Eu sou zero.
Em alguns momentos.
Eu não sou.
Sou zero, zero.
Eu sou zeraço. Ah, tipo, é?
Zero.
É?
Não, tem camisa do meu time que eu nem encosto.
Qual que é seu jogo. Time?
Verdade.
Eu sou identificado.
São José. São José, pô. Você é São José.
O meu pai, em dia de jogo, quando eu era criança, não podia botar a camisa do time.
Ah, porque ele achava que se botasse... É muito louco isso, né?
A Libertadores de 2012, eu, meu pai e minha irmã, tinha que assistir os 3 em TVs diferentes. Aí vinha no meu quarto, meu irmão via no quarto e meu pai via na sala.
Jura por Deus?
É, gol, a gente ia se abraçar no corredor e voltar.
E voltaram. Ah, a gente não pode ficar junto.
É. Pô, demais.
Cara,
demais.
Isso foi legal pra caramba.
Isso é demais.
Podia fazer uma matéria sobre isso.
Os dois são chatos
pra caramba. Eu em 2012... Eu ganhei 10 ingressos, eu lembro, dei pro pessoal da Band aqui. Só que eu fui pra Santo Antônio de Posse, fui na casa do palmeirense, amigo meu. Só eu e ele assistimos o jogo. Porque é um cara legal pra caramba, falei, ó, vamos, a gente faz um churrasco nós dois, eu não bebo, né? Nem ele bebe. Eu levei um charuto, sol, buzinando pra caramba na cidade, mas ninguém sabia que eu tava lá. E a gente assistiu o jogo numa boa, sabe? Sem... Foi uma boa, assim, estive sentado.
Mundial na Libertadores?
Não, na Mundial tava lá.
Sim.
Mundial tava lá com a Band, e que foi, assim, uma das maiores emoções que eu tive depois que parei de jogar futebol. Foi o título. Pra mim, o mais importante foi a Libertadores, pra mim, como corintiano. E o Mundial depois. Mas o título mais importante pra mim da história do Corinthians é o 77, o Paulista. Que hoje não se dá muito valor.
No gol do Guerreiro, você até fala que nunca sentiu uma emoção.
Não, nunca senti uma emoção igual aquela com o Luciano Vale narrando. E aí eu vi o quanto que tinha de corintiano de imprensa, porque os caras largaram tudo e começaram a vibrar. Só o PVC, que na hora que o Moses meteu aquela bola, ele ficou vibrando pra bola entrar. E aí, o que que aconteceu? Foi, o Cássio fez a defesa abrindo o arco e fez a defesa. E o PVC, tá tudo certo, PVC, tá na paz de Deus, um beijo no seu coração. Mas o Cascão tava lá junto comigo, o herói, meu grande amigo, o herói, meu advogado, e minha mãe. Eu dei de presente pra minha mãe viajar.
Foi até o Japão.
A minha mãe foi pro Japão comigo.
Dessa viagem aqui,
a minha mãe foi pro Japão comigo. Quer que eu conte uma história da minha mãe pra vocês? Eu fui por via Nova York. A minha mãe foi por via Dubai. Eu fui pra um avião diferente. Só que o avião inteiro era Corinthians, só que o pessoal não viu que eu tava lá. Porque os caras fizeram eu entrar meio que escondido. E eu fui de executivo, tá, gente? Graças a Deus, eu viajei muito de ônibus, andei muito a pé, andei de carroça. Hoje, se a banda quiser me levar pra onde for, é executivo, irmão, senão eu não vou. E a parada é essa mesmo, e os caras já sabem disso. Aí, meu irmão, eu depois da minha mãe contando, eu tenho duas, mas essa eu não posso contar aqui, porque a segunda é muito forte, da minha mãe. Mas essa primeira eu vou contar. A minha mãe... E minha mãe é idosa, minha mãe, em 2012, minha mãe tá com 80 anos, estava com 68?
67.
67. E aí, o pessoal sabia que ela era minha mãe, fez amizade com todo mundo, cacete, pá, pá, pá. Só que as pessoas dormem, né? Chega uma hora que você cansa. Pô, você vai 12 horas até Dubai e mais 12 até o Japão.
E mais 12 de fuso.
Não, são 24 horas viajando, fora o fuso, pá, os caras, você aguenta gritar 4 horas, você aguenta beber 5 horas, mas depois você dorme. Só que a minha mãe não dorme, velho não dorme. E a minha mãe queria leite, café com leite, só que a minha mãe não fala inglês, né? E aí ela não sabia que café é coffee e que leite é milk. Aí ela contando pra mim, falou, Neto, filho, ela me chama de Neto, filho, você não sabe, eu queria tomar café com leite, mas eu falava, moça, vinha, ela não veio, ela vinha, e eu tentava falar, não sei o que, uma hora, filho, eu arranquei a blusa, eu tirei o sutiã e botei as tetas minhas e fiquei balançando, leite, leite, eu quero leite. Aí a moça entendeu.
Aí, entendeu?
Deu, a moça, Deus, ela pegou as duas tetas dela e ficou balançando. É leite, eu quero leite. Leite. A moça falou, o que tá acontecendo? Aí acho que a mulher falou, leite, teta, leite. Acho que ela quer leite. E aí a moça entendeu, deu café com leite pra minha mãe.
Que demais.
Maravilha. Não, isso é maravilhoso. A segunda eu não posso contar porque é muito...
Você conta no break, pai.
Não, a segunda eu até posso falar. Mais ou menos. A segunda, minha... eu cheguei no Japão, minha mãe já tava lá. E aí, cara... Só que eu cheguei à noite, então você tem que dormir por causa das 12 horas do fuso horário. Porque se você não dormir, você não acostuma o fuso horário. Então se você chegar de manhã e você tiver, você dorme, você não vai, você, os golpes vermelhos, pá, você não pode, você tem que dormir. E aí eu cheguei, fui no quarto da minha mãe, ela sozinha no quarto, eu falei, mãe, ó, o meu apartamento é esse aqui, se a senhora quiser falar comigo, qualquer coisa, só a senhora pega o telefone, aperta isso aqui e eu venho, olha que foi. Eu tomava meu Rivotril nessa época, e quando você toma Rivotril, seu cérebro apaga, né? Aí, pô, daqui a pouco eu acordo com o telefone tocando no meu quarto, acho que de tanto que tocou, eu acordei, eu atendi rapidinho, era minha mãe, ela falou, filho, desce aqui, falei, nossa, impossível, o que aconteceu com minha mãe? Eu desci, E aí, eu, depois eu falo do. Aí o que acontece? Minha mãe foi fazer cocô. E lá no Japão, quando você aperta o vaso sanitário, sai água gelada ou quente. Saiu água quente na hora da minha mãe. Então vocês imaginam o que aconteceu. Voltando pro futebol, Bruno Migliozzi, você está com a gente aí, Bruno Migliozzi, monstro sagrado.
Tô por aqui, craque, sigo com vocês.
Então vamos lá, já que você tá aqui sempre com a gente, firme e forte, conte pra mim como é que tá a torcida, como é que tá a visão em relação ao torcedor, todo mundo lotando aí, aonde você está, da onde você está, e todas as informações que você tem, por favor.
Quer a chamadinha?
A chamadinha.
Final da Libertadores, de Lima, no Peru, Bruno Migliozzi fala na Bandeirantes.
Pô, craque, eu fico emocionado com essa chamadinha. Vamos lá, dar informação aqui direto do bairro de Barrinco, um ponto de encontro palmeirense em Lima. É de fato o local com mais palmeirenses em Lima. Mas tem um detalhe, craque, você falou de torcedores. A gente falou também que tem muito mais flamenguista que palmeirense aqui em Lima, mas tem muita gente para chegar. Ônibus que ainda estão no caminho e levam 5, 6, 7 dias. E a programação indica que eles devam chegar apenas sexta-feira à noite, ou seja, em cima da hora do jogo. A gente sabe que é até uma estratégia adotada, dá para dizer, para evitar confusão, porque são muitos organizados que chegam nesses horários, mas caravanas de Flamengo e Palmeiras vão chegar um pouquinho mais em cima. Vou dar informação, craque, de venda de ingressos, porque a gente já falou que os 12.500 ingressos do Flamengo foram esgotados. Os 12.500 do Palmeiras também. Ali no meio, já está quase esgotando também. A gente tem a expectativa de 70 mil presentes. Só que aí tem um detalhe, pode ser um recorde, quem sabe, uma briga por um recorde de público nas finais únicas da história da Copa Libertadores. Até então, a final entre Atlético Mineiro e Botafogo, que a gente teve no ano passado, foi a final com mais público, 72 mil. Em Montevideo, Palmeiras e Flamengo foram 59 mil. Antes também a final do Fluminense no Maracanã, a gente teve 65 mil, são alguns números. Quem sabe esse Flamengo e Palmeiras podendo entrar para a história, mesmo com a distância, com a dificuldade. Mas o Monumental de Laú, Monumental de U, perdão, o Monumental Estádio do Universitário, estádio gigantesco aqui em Lima, no Peru, pode ser, quem sabe, palco para mais um marco histórico da Copa Libertadores. Craque.
Vamos lá então, todo mundo direto aqui dos donos da bola 7k.bet, 7kbet, diga-se de passagem, tá aí a torcida do Palmeiras, a gente vem informando, a gente vai até as 8 horas e depois a gente já entrega pro jogo do São Paulo e Fluminense. Quem faz São Paulo e Fluminense?
Pedro Martelli.
Pedro Martelli, monstro sagrado, comprou aqui os polvilhos para nós, trouxe um chá para mim também aqui. Grande Pedro Martelli, que
pra, grana.
É, mas pra ele, R$600 no ingresso de jogo não é nada, diga-se de passagem. Caiu?
Não.
O Bruno... Ah, é verdade. Bruno Migliozzi, vamos lá, você junto comigo aí. Conta pra mim, Bruno Migliozzi, a ideia de Rafael Veiga, a ideia de Maurício, a ideia de Fux, a ideia de Murilo, a ideia de um time tático, a ideia de uma noite mágica, uma tarde mágica do nosso querido Abel Ferreira.
Vamos lá, craque, falar de alguns personagens desse jogo, em especial jogadores do Palmeiras, Rafael Veiga é um deles, que carregam, de certa forma, um elenco ainda em reconstrução. O elenco teve muitas contratações, o Verdão investiu mais de R$700 milhões para montar esse time, que chega à final da Copa Libertadores, acabou não conseguindo brigar pelo brasileiro até o final, pelo menos é o que disse o técnico Abel Ferreira. Mas o Everton, Gustavo Gomes e Veiga são os primeiros que podem chegar a 3 títulos de Copa Libertadores com a camisa do Palmeiras. Tem também o Piquerez, né, que esteve em uma decisão e pode chegar à segunda. São jogadores que já levam, de certa forma, uma responsabilidade para essa partida. O Abel sabe disso, por isso deve contar com esses atletas. Se existe alguma dúvida no meio de campo entre Maurício, Felipe Anderson, Rafael Veiga, a tendência é que o poder decisivo do Veiga, que já marcou em diversas finais com a camisa do Palmeiras, sobressaia. O Veiga deve mesmo começar como titular, pelo menos é o que indicam as pessoas dentro do Palmeiras e o trabalho do Abel Ferreira nas últimas rodadas, porque o Veiga foi preservado, foi um dos poupados, Maurício e Felipe Anderson, por exemplo, não. Em relação ao Bruno Fux, um jogador que ainda não foi comprado pelo Palmeiras, até emprestado pelo Atlético Mineiro, o Verdão vai exercer o direito de compra, pagando cerca de R$25 milhões pelo passe do atleta, já estava praticamente acordado essa decisão, e o Fux deve ser titular como um volante. O Abel gostou muito das atuações do Fux à frente da linha de zaga, um cara que tem visão de jogo para frente, faz lançamentos, é alto, forte fisicamente. A ideia do Abel é contar com o Fux como sendo esse homem o primeiro homem do meio de campo, um terceiro homem numa linha de zaga do que pensa o Abel Ferreira. É claro que existe uma contestação sobre o antigo titular dessa posição, que era Aníbal Moreno. E, craque, perguntando para torcedores aqui, se tem um cara que eles não querem ver nem pintado de ouro nessa final, é o argentino, Aníbal Moreno, que foi pedido pelo Abel Ferreira, contratado porque o Abel pediu, mas não joga, né? E a gente sabe que o Aníbal Moreno não vem de grande fase e acumula decisões ruins, jogos ruins. O palmeirense não quer nem saber. Em relação a mais uma dúvida que existia, é importante a gente informar sempre acerca do meio de campo para frente. O Alan, esse sim, ganhou a posição. Acho que é incontestável, devido às atuações na Libertadores, na reta final do Brasileirão, o que esse menino está jogando de bola, ele cavou a vaga dele entre os 11. Esse não é uma dúvida nessa mistura, nesse mosaico dos jogadores do Abel Ferreira, que vai ter que tomar uma decisão para a partida de sábado. Craque.
Certo, então as informações do Palmeiras em relação às perguntas de Arrascaeta para você aí. O que que se fala, o que que se pensa com a ideia do Flamengo, do Aeroflá, né? Que foi maravilhoso, foi incrível. Acho que vai ser 70-30 aí no estádio. Qual a ideia sua do que você está vendo? Você que estava nos donos da bola da televisão hoje mostrando tudo isso em relação ao Flamengo, garotinho.
Craque, a festa foi muito bacana. Inclusive, eu vou fazer um comentário acerca disso, craque, porque acompanhando a chegada das duas equipes, a gente lamentou muito aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes que nenhum jogador do Palmeiras parou para cumprimentar o torcedor, abraçar o torcedor, fazer qualquer tipo de contato, bater uma foto, enfim. Saíram do ônibus, cabeça baixa, entraram no hotel. No Flamengo foi muito diferente. Talvez esse contato do torcedor com o Flamengo, até pela fase do Campeonato Brasileiro, está mais tranquilo. Tiraram fotos, abraçaram o torcedor, pararam para conversar, alguns jogadores que são líderes do elenco, como Danilo, Alexandro, conversaram com o torcedor, que vai se sentindo mais à vontade em relação ao time aqui em Lima. Então, esse tipo de contato parece que, assim, pro Flamengo começa 1-0, porque os caras realmente têm contato com o torcedor, sentiram essa energia, até com os excessos. A gente teve invasão ao ônibus, por exemplo, no Aeroflá, né, na despedida do torcedor do Rio de Janeiro. Teve gente entrando pela válvula de segurança ali no teto do ônibus, o que tá errado, que, claro, coloca os jogadores em situação delicada, mas ainda assim o contato com o torcedor, a proximidade, dá para dizer que a relação do torcedor com o Flamengo é muito mais sadia do que hoje a do palmeirense com a equipe do Abel Ferreira, craque.
O craque Neto, só uma informação importante. O Jean Oddi, que é comentarista da ESPN, eles estão lá também, obviamente, fazendo a cobertura. E como a ESPN é detentora dos direitos, eles têm ali algumas entrevistas, né, exclusivas. E ele postou o seguinte há 6 minutos. Acabamos de entrevistar Leila Pereira, que informou pela primeira vez estar interessada em mudar o estatuto do Palmeiras para disputar o terceiro mandato na presidência do clube. Então, nessa entrevista da Leila ao Jean Oddi, ela revela, e o Jean traz essa informação, então, de que a Leila publicamente
vai rasgar o estatuto.
Assume rasgar o estatuto.
Vai rasgar o estatuto, pela informação do Jean Oddi, vai rasgar o estatuto, vai rasgar a democracia, vai querer perpetuar no poder, vai querer fazer aquilo que fez, né? E aí é um dos maiores absurdos em relação ao Palmeiras. Vamos ver como é que enxerga o palmeirense em relação a um absurdo desse, que ela, né, que sempre diz que é democrática. Vamos ver se realmente vai acontecer, que aconteceu isso com o São Paulo, com o Juvenal Juvencio, quando ele rasgou o estatuto e se tornou terceira vez presidente do São Paulo, e a gente viu onde parou. Se o Palmeiras, eu não quero falar muito sobre isso, mas vamos ver, né, se ganhar ou se perder. Vamos ver se ganhar ou se perder, né? E aí o que é que ela vai usar, Bel, o que é que ela vai usar em relação a rasgar o estatuto, até porque o próprio Paulo Nobre, quando ele saiu no último dia, ele meteu uma canetada que ela não podia ser conselheira. O que que aconteceu? O Gagliotti entrou, apagou a canelada e ela foi. Tanto é que veio avião, pizza, fez tudo e se tornou a conselheira mais votada na época, acho que 283 votos. Ela se tornou presidenta e não teve oposição para ganhar dela. E ela quer ficar no terceiro mandato. E aí, meu irmão, cada um pense do jeito que quiser. E aí, quando uma pessoa rasga o estatuto, quando ela rasga a democracia, para mim não serve para absolutamente nada. Meu querido maravilhoso Bruno Migliozzi, conta para mim o time base do Palmeiras e o time base da equipe do Flamengo.
O craque, vou trazer as escalações prováveis. Só antes um detalhe sobre essa informação, a resposta da Leila ao Jean Oddi. É algo que já vem sendo movimentado entre apoiadores da Leila internamente e já tem algum tempo tentando convencer a Leila de fazer essa mudança no estatuto, brigar por isso internamente e tentar concorrer ao terceiro mandato. Ela, em algum momento, tentou ser convencida, mas recusou a informação, até que de assessores da Leila informavam a gente de que ela desistiu. Não gostou da ideia porque não gostou da repercussão interna no clube. Mas agora, segundo a resposta do Jean Rod, isso está mudando aí a altura que o mandato dela vai se encerrando. Quem sabe Leila Pereira por mais um período no comando do Palmeiras. Sobre escalações, times prováveis, atenção, torcedor palmeirense e flamenguista, porque o Verdão provável é de Carlos Miguel no gol, Kelvin na direita, linha de zaga de Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, meio de campo de Bruno Fuchs, Andreas Pereira e Rafael Veiga, Alan Flaco Lopes e Vitor Roque é o Verdão provável. Já dos lados do Flamengo, Flamengo provável para o jogo. E no gol, Rossi. Na direita, Varela. Essa é a tendência. Linha de zaga com os Léos. Léo Pereira e Léo Ortiz. Pela esquerda, Alexandre. Meio de campo, onde mora muita qualidade para a equipe do Flamengo. Eric Pulgar, Jorginho e De Arrascaeta para uma linha de frente de Everton Cebolinha ou Luiz Araújo. Carrascal, meio-campista colombiano. E o atacante será Bruno Henrique, no comando de ataque do Mengão. Craque.
Tá certo, então, todo mundo aí, ó. O peruano aí atrás. E você deixa ele ali. Tá tudo certo e misturado. Aonde você tá agora, Bruno Miliozzi? Qual o local? Qual o local da torcida do Palmeiras? O nome do estádio? O cara tirando foto de você ali atrás. O cara tá junto com a Rádio Bandeirantes.
É, os peruanos estão curiosos aqui. E é uma saída de escola, craque. Até engraçado. Na Rua dos Bares, onde a galera palmeirense tá bebendo aqui a tarde inteira, tem uma saída de escola. E até aqui nenhuma confusão, o pessoal passa tranquilamente por aqui. Só para destacar, região do Barranco, torcedor que sai daqui também no sábado, antes de ir pro estádio, amanhã, mais uma festa programada para receber o Verdão, e a festa é palmeirense na região de Barranco. Miraflores é a sede flamenguista, em que tem muita gente também, estão meio separados aí, podemos dizer, os torcedores brasileiros que vieram acompanhar a final, craque.
Acerta então as informações direto de Bruno Miliozzi, direto de Lima, arrebentando a boca do balão. Quantos breaks faltam ainda, meu querido Paulo do Vale?
Ah, temos alguns, né? Porque hoje vamos até 8 horas.
E o que eu tenho a ver com isso? É 5 breaks.
2, 3, 4. Temos 5 breaks.
Mas quantos breaks já foram?
Foram 2. 2, foram 2.
Então bota mais um break.
Vamos lá então, deixa eu. Vamos lá.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Rádio Comercial.
O Natal já chegou na Mescolote Peças e na Super M Mescolote. Óleo para motor Brax Lube 20W50, R$ 17,90 o litro. Jogo de tapete automotivo Carplo, 100% borracha, R$ 109,90. Macaco jacaré, 2 toneladas na maleta, R$ 199,90. E você ainda concorre a um show de prêmios nas compras acima de R$ 100. Natal para valer. Mescolote Peças, Avenida Mano Goulart, 189, Super M Mescolote, Avenida Brasil, 1845.
Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher.
E agora, o que a mulher pode fazer para seguir em frente e fortalecer a direita? Primeiro, precisamos confiar em Deus e fazer uma demonstração de força diferente. Pegue o seu celular e digite no Google: quero me filiar ao PL. Vamos lançar o maior movimento de filiações que o Brasil já viu. Acesse o Google e digite Quero Me Filiar ao PL. Agora é hora de agir. Filie-se ao 22.
Rádio Comercial.
Atenção, Lardome, Lar dos Meninos Restaurante Manuitaria, agora com novo nome, Lar dos Sabores. Há 17 anos, servindo deliciosa comida caseira, com ambiente totalmente familiar, totalmente climatizado. A mesma direção, a mesma equipe com o melhor atendimento. São vários pratos quentes e um super buffet de salada variado. Sirva-se por quilo e com aquele precinho camarada. São 9 tipos de cardápios para marmitex e às quartas e sábados, a deliciosa feijoada. Restaurante Lar dos Meninos, agora com novo nome, Lar dos Sabores. Peças e marmitex no Disque Entregas 3907-7259 ou pelo WhatsApp 99735-9260 e também pelo nosso aplicativo próprio ou iFood. Lardome, Lar dos Meninos Restaurante e Marmitaria, agora com novo nome, Lar dos Sabores. O Antônio Pereira Catanduva 38, próxima rotatória do Lar dos Meninos em Presidente Prudente.
Velocity Instrumentos Automotivos tem à sua disposição um completo atendimento ao seu caminhão, ônibus, pesados, utilitários e automóveis em geral. Velocímetros, tacógrafos, taxímetros, instrumentos automotivos e rastreamento. Peças de reposição, manutenção, aferição, reparo, módulo e centrais. Posto autorizado VDO. Velocity Instrumentos Automotivos. Tradição e muito tempo no ramo. Certificado pelo Inmetro. Avenida Coronel Marcondes, 4580. Telefone 18 99772-4570. Direção do amigo Gildo.
Olá, amigo caminhoneiro, empresários, frutistas em geral. Seu caminhão é Scania, Volvo ou Mercedes-Benz? Você pode contar com a gente. Somos da Mardizio Comércio de Peças e estamos desde 1980 atendendo nossos irmãos caminhoneiros com peças de qualidade e com perfeito atendimento. Seja o seu caminhão Scania, Volvo ou Mercedes-Benz, estamos sempre de portas abertas a atendê-lo com peças de qualidade. Mardizio, o caminho certo para o seu caminhão. Avenida Joaquim Constantino, 1570. Fone 18-2104-3300, em Presidente Prudente, em Araçatuba, Rua Marcos Toquetão, 1262. Fone 18-3631-1455.
Rádio Comercial.
Fala pessoal, aqui é Nicolas Ferreira. Agora chegou o momento da gente trabalhar em prol do nosso país. Sua maior atitude é se filiar ao PL. Pegue seu celular agora e digite: quero me filiar ao PL. A gente está fazendo a maior campanha de filiação da história do país. Digite, quero me filiar ao PL. O Brasil precisa da sua força. Então, agora chegou o momento. Pegue o seu celular e digite, quero me filiar ao PL.com.br.
Rádio Comercial.
Na sua construção ou reforma, prefira Ipanema Materiais de Construção. Cal, cimento, areia, pedra, ferragens, pisos, pias e gabinetes. Fale com o Silvio, proprietário, com a Valéria, o Gabriel, Samuel e o Pedro. Eles estão sempre à disposição para melhor atendê-lo. Parcelamento nos principais cartões e entregas em domicílio. Ipanema Materiais para Construção. Avenida Tancredo Neves, 308. Telefone 3223-7022.
Mercado Zona Leste. Economia, melhor preço, perfeito atendimento é no Mercado Zona Leste. Secos, molhados, latarias e bebidas em geral. O Mercado Zona Leste tem feirinha com produtos sempre fresquinhos, carnes com preços especiais e pãozinho a toda hora. O Mercado Zona Leste tem tradição em cestas básicas, com entregas em domicílio. Você compra com cartão, ticket e no cheque com prazo especial. Preço e qualidade é na esquina da economia. Rua Joaquim Marques Caldeira, número 200, no Jardim Brasília. Telefone 3221-0408. Mercado Zona Leste.
São Cristóvão Eletromecânica. Peças e serviço, alternadores, baterias, motores de partida, iluminação. Linhas agrícolas leves e pesadas. Fica na Avenida Brasil, 3250. Telefone 3222-4288. E WhatsApp 981-50-5829. São Cristóvão Eletromecânico.
Barato de fato é comprar na Casa das Botinas. Na Roberto Calçados, sapatos, sapatão, chinelos, chuteiras para campo e suíço, tênis para futebol de salão, botinas Ranger, coelho e garote, coturnos modernos para garotos e garotas country. Tudo facilitado em 4 vezes nos cartões Visa, Master e Elo. Sapatão, solas de pneu e botinas de borracha a preço especial. Sapatos em numeração especial até 48. Roberto Calçados, a Casa da Botina e dos coturnos modernos. Avenida Brasil, 1148. Telefone 3928-9371 e 99142-5841. Prudente.
Tudo que você precisar em parafusos, porcas, arruelas, máquinas e ferragens em geral está em Império Ferragens. Atendimento de qualidade com quem conhece e está muito tempo no ramo. Acesse imperioferragenspp@gmail.com e veja as novidades que temos para você. Império Ferragens chegou para melhor atender a todos. Avenida Joaquim Constantino, 1360. Fone 3903-3715 e 3903-3718. A direção é do amigo Moacir.
Lava Jato Exposição, lavagem e lubrificação de caminhões, leves, pesados, utilitários e tratores com uma ampla valeta para melhor manutenção embaixo no chassi. Rua Miguel Della Casa Berenguela, número 80, entrada pela Vila Nova Prudente, ao lado do recinto de exposições. Fone 991560737 e 99727-4492 em Presidente Prudente. Fale com o Zé.
Comercial Esportes.
Donos da Bola, da Rádio Bandeirantes.
Olá, todo mundo ligado aqui nos Donos da Bola até às 8 horas. Muito obrigado, Ricardo Capriotti, por essa emoção. Vamos lá, e que por sinal é muito legal a gente estar com os Donos da Bola até às 8 horas da tarde, até às 8 horas da noite. Diga-se de passagem, conta pra mim agora o São Paulo que enfrenta o Fluminense. Tudo de São Paulo, quem joga, quem não joga, quem é o desfalque, quem faz o jogo. Pedro Martelli, que tá arrebentando, e Denis Gavassi. Pra você, o Pedro Martelli disse que quer aumento de salário, porque ele tá ganhando muito pouco, e senão ele vai embora. Tá bom, Pedro Martelli, já tá dando o recado. E aí, Paulo do Vale?
Vamos lá, ó, e daqui a pouco tem o Everton Ramos na jornada esportiva. Estarei no intervalo e no pós-jogo aqui para Fluminense São Paulo. É um São Paulo, ó, com 15 desfalques. Vou montar aqui o tricolor paulista. Yang no gol. Vamos
ver. Divisão de base, isso, Yang.
Yang. Os zagueiros, Ferrarese e Alan Franco. Então ele abre mão do esquema com três zagueiros. O Tolói tá no banco e o Negrucci tá no banco. A não ser que ele jogue com o próprio Luiz Gustavo ali de zagueiro, que já entrou como zagueiro o Luiz Gustavo. Eu acho até mais provável. Porque no meio-campo, ó, ele tem o Bobadilha e ele tem também o Pablo Maia e o Marcos Antônio. Então é isso, Luiz Gustavo na zaga. Então, ó, Yang no gol, a zaga com Ferrarese, Alan Franco e Luiz Gustavo. Do lado direito, Mike, meio de campo, com Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio. E do lado esquerdo, vamos ver aqui quem que ele escala do lado esquerdo. Talvez o Rigoni, né? Porque ele tem o Luca e o Tapia. Então, vamos ver quem será o ala esquerdo do São Paulo. Na Libertadores, né? Que ele escalou o Rigoni de ala, né? É, então, deve ser o Rigoni. Luca e Tapia. Então, repetindo, São Paulo, Yang no gol. Três zagueiros, Luiz Gustavo, Ferrarese, Alan Franco. Mike na ala esquerda. Marcos Antônio, Bobadilha, Pablo Maia, o meio campo, muito provavelmente o Rigoni do lado esquerdo. E no ataque, então, Luca e Tapia. É um São Paulo bem desfalcado.
Vamos lá, então, Everton Ramos, que vai, você vai fazer o jogo, filho?
Isso.
Vamos lá, o time do Fluminense, quem apita o VAR, a pontuação em relação ao São Paulo, a pontuação do Fluminense, é um jogo muito importante pro São Paulo, se ele quer ficar entre os oito, hein?
Reencontro com o Zubeldia.
Verdade.
Tá com um ótimo aproveitamento com o Fluminense, mas o que eu ia dar de detalhe é que no jogo do último domingo, São Paulo e Juventude na Vila, o Luca jogou como uma espécie de ala pela esquerda.
Ah, então vai ser o Luca.
Ele entrou no lugar do Ferreirinha, que saiu então machucado no intervalo. Então,
você fez o jogo, é isso. Então é isso.
O Luiz Gustavo no ataque.
Luiz Gustavo de zagueiro, então o Rigoni Tapia no ataque. Boa. Eu tava na dúvida se seria o Luca ou o Rigoni do lado esquerdo. Então deve ser o Luca. Ó, o Fluminense de Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, René. Martinelli, Hércules, Lúcio Acosta, bom jogador. Canóbio, Kevin Serna e EV. Fluminense de Luiz
Everaldo Marques.
Grande narrador, tá de férias. O Everaldo Marques, inclusive. EV com a 9 do Fluminense. A arbitragem desse jogo é de Lucas Paulo Torezin, do Paraná, com o VAR de Daniel Nobre Bins. 8:30, a bola rola a partir das 8 horas. Pedro Martelli dá o recado aqui na Rádio Bandeirantes, craque Neto.
Então tá certo, são 19 horas e 34 minutos. Jogaço de bola. São Paulo e Fluminense, Fluminense e São Paulo, os tricolores. Diga-se de passagem, quer falar alguma coisa, Pedro?
Eu queria falar, craque, o Everaldo vai jogar no ataque do Fluminense. A última vez que ele marcou um gol foi no dia 2 de agosto contra o Grêmio lá no Maracanã.
2 de agosto, agosto, setembro, outubro, novembro, 3 meses. Vai não, foi esse que foi, não foi esse que todo mundo pegou no pé dele lá no Mundial?
Mundial, isso, porque ele não chutava.
É porque ele é centroavante, né?
Centroavante, camisa 9.
E ele não chutava, é isso?
Isso.
Tá certo, então. Pra todo mundo que tá ligado pra arrebentar a boca do balão. E o Corinthians, meu querido, maravilhoso, incrível. Vou mandar um abraço pra aquele amigo nosso aí. Dá o um nome pra mim aí.
Qual amigo?
Agora que você viu, você leu aí.
fã seu.
Fã.
Ah, é verdade. Deixa eu pegar o nome dele certinho aqui.
Por favor, vou mandar um abraço pra ele.
Educado, que é por... cara educado.
Mano. Não, a gente tem que mandar um abraço
ele
porque...
Ele se apresenta como Júlio Saraiva.
Aí, Júlio Saraiva, um abração pra você, que Deus abençoe você e sua família, tá bom? Que você continue sendo esse cara amoroso, que escreve coisas maravilhosas e que tem um respeito incrível pelo trabalho das pessoas. Porque a gente tem por você ser nosso ouvinte. Que Deus abençoe você, Nossa Senhora, e nós amamos você.
E me segue no Instagram.
Que bom, que bom que você... Não, mas crítica é sempre bom. Mas saiba o jeito pra escrever, pra você não tomar um processo, pra depois você não se danar. Tá bom? Tá avisado pra você? E aí, meu querido Luiz Fabiani?
Segundo Júlio Saraiva, eu sou o pior setorista do futebol, babaca, idiota e escroto. Vou tentar melhorar com essa crítica construtiva. Craque Neto, no jogo Corinthians e Red Bull Bragantino, faz mais ou menos umas 3 semanas, o Corinthians acabou com 2 expulsos, o José Martínez e o Charles. O Martínez pelo segundo cartão amarelo e o Charles, como foi expulso direto, ele naturalmente é denunciado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Dessa vez no artigo 254 e pode receber suspensão de 1 a 6 jogos por ato de violência. Porque nos acréscimos do segundo tempo, ele atingiu o rosto do adversário com a mão. A Edna Alves inicialmente deu cartão amarelo.
E depois... Grande árbitro, que ele apitou muito esse jogo, né?
É, ficou marcada e depois não apitou mais jogos da Série A, né? 1 a 6 jogos, lembrando que se for a punição mínima, ele já cumpriu esse jogo de suspensão automática, então seria um deduzido da pena final. Mas o Charles vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E hoje, Craque Neto, dia 27 de novembro, encerra-se oficialmente a campanha Doe Arena. A campanha iniciativa dos Gaviões da Fiel junto à Caixa Econômica Federal para arrecadar fundos para a quitação do estádio do Corinthians. E apesar de ficar longe de quitar o estádio, é um valor que entra para a história das arrecadações.
Quanto foi?
De torcidas pelo Brasil. 41 milhões de reais arrecadados do bolso dos corintianos. E podemos citar alguns outros exemplos de vaquinhas e de levantamentos de dinheiro junto à população. A campanha do Arena superou o Criança Esperança e o Teleton em 2025. Além disso, se você for citar alguns exemplos, o Palmeiras chegou a fazer uma vaquinha pela contratação do Wesley em 2012. Todos lembram disso. Os valores corrigidos pelo IGPM, o Índice Geral de Preços do Mercado, dão cerca de 1 milhão e 900 mil, cerca de 4% da arrecadação da torcida do Corinthians. Aliás, aproveitando aqui para dar um abraço para o Alex da Mata, o assessor de comunicação.
Abração pra você, Alex. Fique com Deus, irmão.
Assistindo e agradece aqui a menção aos...
A gente adora também você. Você é um cara maravilhoso, um cara incrivelmente corintiano, sempre buscando aquilo que se pensa de melhor pro Corinthians. Você é um cara incrivelmente maravilhoso.
É isso. Uma saudação a ele, ao Ale, ao Fantasma e todas as lideranças dos Gaviões da Fiel. Então, feito histórico, 41 milhões de reais arrecadados, o saldo devedor da Neoquímica Arena, ele baixa para além dos 41 milhões, por conta dos juros que são abatidos de imediato. Então, uma campanha histórica, mas queria aproveitar o espaço também para destacar como o Corinthians não incentivou a vaquinha durante praticamente todo o tempo que ela esteve à disposição. Como o Corinthians não utilizou a força da sua torcida para ficar ainda mais próximo de quitar o estádio. Porque imagina quantas ações não seriam possíveis. Você doando, digamos, R$ 2.000 para a vaquinha, você concorrer a uma camisa autografada, seria de custo baixíssimo para o clube e poderia dar um retorno sensacional. Então hoje se encerra a campanha. Quem sabe, até conversando com algumas pessoas da torcida, ela não seja reativada no momento futuro com maior organização política e financeira no Corinthians. Craque.
Tá certo então, e o Memphis Depay, garotinho, você que arrebenta, que você é um dos caras que eu mais respeito. E aqueles que não respeitam, que têm respeito.
É nóis. O Memphis Depay não foi a campo hoje. Ficou na parte interna do CT.
Então ele tá fora do jogo, irmão.
Tratando o joelho. E eu acho que vai ser isso até o final do Campeonato Brasileiro, tá? Imagino que haja maior dificuldade pra ele ficar à disposição nos 2 jogos finais, pra além desse do Botafogo no domingo. As partidas contra Fortaleza e Juventude na próxima semana, provavelmente sem Memphis Depay ou com minutagem controlada, porque dia 10 de dezembro, e claro que a Rádio Bandeirantes estará lá, o Corinthians encara o Cruzeiro, o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o jogo que vale o ano pro Corinthians, que se salvou do rebaixamento, conquistou o Campeonato Paulista e briga, quem sabe, pelo tetra da Copa do Brasil.
Tá certo então, e agora o São Paulo, agora, vamos lá, Paulo do Vale, Everton Ramos, o que acontece, quantos pontos não tem, quem faz o jogo? Todo mundo na Rádio Bandeirantes, donos da bola, 7KBet.
Inclusive, craque Neto, ó, até pegando aqui o material que o São Paulo envia à imprensa para trazer todos os desfalques do São Paulo para o jogo. Ó, vamos lá. E contando. Caleri, transição física. 1. Rian, cirurgia do joelho esquerdo. 2. André Silva, lesão no joelho direito. 3. Luan, lesão no adutor direito. 4. Oscar. 5. Vasovagal. 5. Dineno, transição física após artroscopia no joelho. 6. Wendel, ruptura parcial da fáscia plantar. 7. Rodriguinho, quadro respiratório. 8. Enzo, cirurgia da hérnia inguinal. 9. Lucas, dores no joelho. 10. Arboleda, lesão muscular na coxa. 11. Ferreirinha, edema na coxa. 12. Luciano, trauma na perna. 13. E Rafael e Sabino, suspensos. 14 e 15. 15 desfalques tem o São Paulo pro jogo de hoje contra a equipe do Fluminense.
E aí, que é o time do São Paulo então, Everton Ramos?
São Paulo vai a campo com o Yang no gol, Mike na ala direita, tem um trio de zaga para Ferraresi, Alan Franco e Luiz Gustavo improvisado, e na ala pela esquerda o Luca. No meio campo, Marcos Antônio, Bobadilha e Pablo Maia, e no ataque, Tapia e Rigoni.
Será que a gente botar o macaquinho no YouTube, os caras vão tirar a gente do ar?
Tô te mandando aí o macaquinho.
Manda o macaquinho, vou mandar pra minha mãe. Mãe, a macaquinho pensando na senhora.
Pô, passou das 7h30 o programa de...
Não, descanso, pior é que eu vou mandar mesmo, você vai ver só. Vou mandar pra minha...
a resposta dela.
Ela fala, nossa... É, vamos lá então, todo mundo ligado aqui, firme e forte, porque você acha que a sua mãe não tem orgasmo?
Lógico que não.
Como não?
Tem.
Que isso, gente? Vocês estão de brincadeira. Vocês estão num outro mundo, diga-se de passagem. E o Guarani, a Ponte Preta?
Ah, esses aí...
Tá quebrado, não?
Tá difícil a coisa, viu? Tá difícil. É. A Ponte ainda vai jogar uma Série B, né? O Guarani
joga
Série C.
E o Campeonato Paulista, a gente tem o Campeonato Paulista em relação às chaves aí?
Então, cada time vai ter a sua chave no próximo Campeonato Paulista, né? O formato de liga, o mesmo da Champions League, vai ser adotado no estadual aqui de São Paulo. Então,
ah, igualzinho, né?
Cada clube vai ter 7 confrontos na primeira fase.
Isso é super legal.
Diferentes, mas com os clássicos mantidos.
E vai ter Copa São Paulo, Paulista e Brasileiro, né? Isso. Quais são as datas?
A partir do dia 2 de janeiro, o
Paulista começa Paulista.
Dia 11 e o
Brasileiro. 2 é Copa São Paulo, 11.
Paulista.
E depois 20.
28, o Brasileiro. Aliás, acho até triste, porque a Copinha era legal, todo mundo acompanha. Porque
é, mas hoje, esse ano... essa Copinha, desculpa, mas ela pra mim, ela saiu daquilo que é entendimento do futebol, né? Vou mandar pra minha filha.
Ô, craque.
Não, mandar pra minha mãe agora, quer ver? Não, juro por Deus, pode vir.
Tem que mandar.
Vem ver aqui, ó. Vê se eu não mandei pra minha mãe ou não, vem cá ver.
Cuidado com você errar o contato. É verdade. Mandar pra alguém.
Aí ele tem.
Mandar pra pensada.
Ele tem licença poética.
Qual o problema,
né?
Se eu mandar pra alguém?
Mandar pro Capriote, pro pensado. Ia ficar esquisito.
Nada, cara. Se eu mandar, a dura é mandar. Fica quieto, velho. Vamos lá, todo mundo ligado aqui na rádio. Everton Ramos!
Craque, a gente trazendo uma atualização, porque o Santos estava treinando mais cedo, treinamento se encerrou na Vila Belmiro, e Neymar treinando normalmente entre os titulares.
Então vai jogar.
Só que Vojvoda só deve definir se ele começa ou não, está entre os relacionados, mas se ele começa ou não entre os titulares amanhã pela manhã. Uma outra...
Jogo que horas vai ser?
9h30 da noite.
Não, 9h30 da noite, sexta-feira. O cara viu a mulher dele com o padeiro, com o pedreiro, com o policial, com o comentarista, com o jornalista. Não é possível, cara.
Vi perfil já zoando e falando que é uma rodada adiantada, a primeira rodada da Série B do ano que vem. Você acredita?
Não. Tá pra ser. Né? Em relação a amanhã, o jogo dá tudo certinho do Santos, então, para todos nós que estamos na Baixada.
Além do Neymar, uma outra dúvida também era o Lautaro Dias, que foi cortado de última hora no duelo contra o Internacional. Ele sentiu um incômodo no joelho direito.
Vocês
também...
acham que eu devo mandar o macaquinho pro Capriote?
Acho que sim, até porque a gente tá falando disso.
Pelo entretenimento.
Tá certo.
Até porque ele teve um incômodo no joelho direito, o Lautaro Dias...
Que é o Capriote?
Não, o Lautaro Dias.
Ah! Tô continuando. Que susto.
O Lautaro Díaz, atacante argentino do Santos, treinou normalmente também hoje. E aí essa é a dúvida que fica, tanto quanto a condição dele e de Neymar em relação ao time titular. Um provável Santos para amanhã tem Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius na lateral direita, dupla de zaga para Adonis Frias e Zé Ivaldo e Souza na esquerda. No meio campo, William Arão, Zé Rafael e João Schmidt. Até aí a mesma equipe que enfrentou o Mirassol na semana passada. O Vojvoda mexeu bastante contra o Inter, acabou não dando bom, ele retorna essa parte. Mas aí no sistema ofensivo ficam as dúvidas. Rolaser e Barreal, ao lado de quem? Neymar, Lautaro Díaz ou Tassiano? Essas são as três possibilidades que o Vojvoda vai definir amanhã.
Vamos pro break.
Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal.
Entre interrupções e retomadas, a primeira fase das obras de reforma do Autódromo de Brasília será entregue com a pista apta para receber as principais competições do automobilismo brasileiro e sul-americano a partir deste final de semana. O regresso de Brasília ao calendário também representará a introdução do traçado mais longo em atividade no automobilismo brasileiro. Com 5.384 metros, a pista principal reúne 16 curvas percorridas em sentido horário.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Rádio Comercial.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL.
O PL é o partido do presidente Bolsonaro. Bolsonaro sempre nos fortaleceu. Agora ele precisa da sua força. Pegue seu celular e digite: quero me filiar ao PL. Essa é a maior campanha de filiação da história do país. Pegue seu celular e digite: quero me filiar ao PL. A força do capitão está na sua filiação. Filie-se ao 22.
Rádio Comercial.
Quando a bola não rola, você tem o programa da noite sempre às 20 horas, com o comunicador dos motoristas.
Wilson de Souza.
Oferecimento, Mardiesel, Império Ferragens, Mercado Zona Leste, Ipanema Materiais de Construção e Lar dos Sabores Restaurante Marmitaria.
Atenção, Ladome, Lar dos Meninos Restaurante Marmitaria, agora com novo nome, Lar dos Sabores. Há 17 anos, servindo deliciosa comida caseira, com ambiente totalmente familiar, totalmente climatizado. A mesma direção, a mesma equipe com o melhor atendimento. São vários pratos quentes e um super buffet de salada variado. Sirva-se por quilo com aquele precinho camarada. São 9 tipos de cardápios para Marmitex e às quartas e sábados, a deliciosa feijoada. Restaurante Lar dos Meninos, agora com novo nome, Lar dos Sabores. Peças e Marmitex no Disque Entregas 3907-7259 ou pelo WhatsApp 99735-9260 e também pelo nosso aplicativo próprio ou iFood. Ladome, Lar dos Meninos Restaurante e Marmitaria, agora com novo nome, Lar dos Sabores. Rua Antônio Pereira, Catanduva 38, próxima rotatória do Lar dos Meninos, em Presidente Prudente.
Velocity Instrumentos Automotivos tem à sua disposição um completo atendimento ao seu caminhão, ônibus, pesados, utilitários e automóveis em geral. Velocímetros, tacógrafos, taxímetros, instrumentos automotivos e rastreamento. Peças de reposição, manutenção, aferição, reparo, módulo e centrais. Pulso autorizado VDO. Velocity Instrumentos Automotivos. Tradição e muito tempo no ramo. Certificado pelo Inmetro. Avenida Coronel Marcondes, 4580. Telefone 18 99772-4570. Direção do amigo Gildo.
Olá, amigo caminhoneiro, empresários, frotistas em geral. Seu caminhão é Scania, Volvo ou Mercedes-Benz? Você pode contar com a gente. Somos da Mardizio Comércio de Peças e estamos desde 1980 atendendo nossos irmãos caminhoneiros com peças de qualidade e com perfeito atendimento. Seja o seu caminhão Scania, Volvo ou Mercedes-Benz, estamos sempre de portas abertas a atendê-lo com peças de qualidade. Mardizio, o caminho certo para o seu caminhão. Avenida Joaquim Constantino, 1570. Fone 18-2104-3300, em Presidente Prudente, em Araçatuba, Rua Marcos Toquetão, 1262. Fone 18-3631-1455.
Comercial Esportes.
Isso. Na sua construção ou reforma, prefira Ipanema Materiais de Construção. Cal, cimento, areia, pedra, ferragens, pisos, pias e gabinetes. Fale com o Silvio, proprietário, com a Valéria, o Gabriel, Samuel e o Pedro. Eles estão sempre à disposição para melhor atendê-lo. Parcelamento nos principais cartões e entregas em domicílio. Ipanema Materiais para Construção. Avenida Tancredo Neves, 308. Telefone 3223-7022.
Mercado Zona Leste. Economia.